Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao sexto programa do Podcast Cepal. Estamos aqui em Águas de Lindóia ainda. Você já está aí no futuro ouvindo e nós ainda estamos em maio, no 42º Encontro Cepal, no aquário de ideias que temos aqui para conversar com pessoas que estão fazendo diferença no reino. E eu tenho aqui comigo hoje, tô tão formal hoje, cara super descontraído, Sebastião Júnior, missionário da Cepal, trabalhando com a nova geração, que é o tema do nosso programa hoje, a nova geração de pastores, e a gente tem visto a dificuldade, as crises que eles têm enfrentado. Eu queria começar perguntando pra você, Júnior, como é que surgiu no coração essa necessidade de trabalhar com essa nova geração?
Olá, Paulinho, tudo bem? Alegria estar aqui. Olá a todos aqueles que estão acessando nesse momento, né? Ou em outro momento, porque esse negócio vai ficar
acessando. Vai ficar pra sempre pra lá no site da Cepal.
Jogou na internet, não tem mais jeito, né?
Já era, cuidado que você vai falar aqui.
Mas o projeto surge a partir de uma crise pessoal. Hoje tô com 35.
Tu não tá com 35.
É a falta de cabelo e a barba branca, parece que tem mais, mas 35. E comecei muito jovem, solteiro, com 22 anos.
Uhum.
Fui pro seminário com 18 anos, me formei com 22 e com 23 eu assumi a responsabilidade da primeira igreja. Solteiro, né?
Uhum.
Uma cidade em torno de 100 mil habitantes. E no meio do ano eu pensei seriamente em desistir.
Por já na igreja? Questões. Já líder da igreja?
Já estava...
pastoreando.
As igrejas pequenas, cuidava do interior do Paraná. Foi quando eu conversei seriamente com os meus pais, né? Dizendo, ó, não sei se isso é pra mim, eu tô pensando em desistir. Não que hoje a gente pense menos, mas eu tava pensando todo dia, né? Então aí vira um problema. Você uhum. pensar uma vez por ano, né? Nas férias, tudo bem.
Nas férias, né? No último dia das férias,
No último
né?
dia das férias a gente pensa em desistir. Mas lá eu tava pensando todo dia e não estava de férias. Uhum. Aí ficou bem complicado. E foi numa manhã, numa conversa muito simples com uma pessoa que desencadeou um processo de restauração. Por isso que eu acredito muito em café, né? Quando você toma café com alguém, alguma coisa boa pode acontecer.
Ah, é? Verdade.
No poder do café. Aí eu bati um papo com uma pessoa e contei pra ele das minhas crises e a partir disso começou a desenvolver uma boa relação de amizade, tem até hoje, né, já são muitos anos. E a partir daquele encontro, daquele papo, algumas coisas foram trabalhadas no meu coração e a vocação foi despertada, o desejo de continuar. Ao mesmo tempo que eu fui alguém que sempre gostei de não desistir ou deixar amigos na trajetória. Eu tô com 35, mas eu carrego amigos aí de ministério de 15 anos já, desde a época de seminário, alguns ainda antes disso. E aí a gente se envolveu junto no ministério. Por ter essa vocação também, que eu não sei se é vocação, essa tendência de querer caminhar com os meus amigos por muitos anos, falei, eu quero ajudar os meus amigos também, pastores. Uhum. Pessoas que eu já tinha uma relação de 5, 6 anos. E esse processo foi de forma bem informal, sem saber muito bem o que estava acontecendo, até que a Cepal surge em 2008. Uhum. E aí eu me juntei a uma organização que já está fazendo isso há 50 anos.
Uhum.
Né? Então, a partir desse encontro, na época com o Oswaldo, dizendo a ele do meu desejo, e havia também uma conexão com aquilo que a Cepal estava sonhando naquele tempo. Né? Eu acho que a gente uhum. entrou junto até, ela estava tentando dar uma inovada, só tinha velho.
Pois é.
E a gente já está envelhecendo.
Exatamente. A gente entrou como a geração promissora e a gente já não é mais. Agora, na verdade, a nova geração é abaixo dos 30, né, cara?
É, agora a gente já tá virando tiozão da Cepal.
Tiozão, a gente tem que treinar.
Tem os avós, né?
Tem os avós, na verdade. Aí você chegou e encontrou o pessoal fazendo o que você já sonhava, né?
Aí foi quando eu reuni alguns amigos em Londrina, 30 amigos, e a gente decidiu por uma caminhada juntos. E aí esses encontros têm surgido num projeto de apoio. Primeiro aconteceu em Londrina e a gente já tá indo pro sexto. No sul, também a gente levou isso para Goiânia, agora Recife, E esse ano tem sido assim uma extensão do Encontro CEPAL em Águas, né? Com o mesmo tema, tentando trabalhar as mesmas questões. Mas eu entendo que é um ambiente de pertencimento, de conexão e de ajuda mútua, né? Eu não acredito somente que esses encontros podem se tornar algo significativo na vida desses líderes, pelos palestrantes, por nada disso, mas é por muita coisa que acontece, quem sabe nos bastidores, aqueles encontros, essas coisas subjetivas, assim, tão informais, que traz um impacto tão grande, né?
A gente fala isso do próprio Encontro CEPAL e de tantos eventos que a gente participa, né? Você pode até comprar o DVD, assistir na internet, depois você vai ser abençoado, vai ter muito conteúdo legal, mas esse relacionamento, né, de você encontrar as pessoas e conversar e trocar experiências, não tem nada que substitua, né?
É assim, até a proposta no começo seria não divulgar o nome de alguém e tal, pra tirar um pouco do personalismo, pra tentar, assim, trabalhar algumas questões tão viciadas na nossa consciência, no nosso coração com respeito, mas ainda a gente tá relevando isso. Só que a gente sempre diz que a coisa mais importante não é o tema, o palestrante, mas são alguns elementos que a gente não consegue medir que estão dentro dessa proposta. Ela é muito relacional, né? É uma plataforma relacional onde a gente ali se cuida, né? E se ajuda pro reino de Deus. Então tem sido algo assim, pra mim, é algo que me realiza profundamente esse projeto.
Muito bom. E Júnior, vamos tentar entender então a crise dessa nova geração de pastores. A gente tem visto cada vez mais pessoas que vão pro seminário e acabam até se formando, né? Muitos não se formam, muitos descobrem no meio do processo que não era isso que queriam pra vida, alguns se formando e já fracassando nos primeiros anos, como estava acontecendo com você. Quais são os motivos mais comuns para que isso aconteça?
Eu acredito que uma das crises é a crise do referencial. Eu acho que as referências para o novo pastor nem sempre é a realidade que ele experimenta no começo do seu ministério, né? Existe hoje uma geração de líderes evangélicos que estão mostrando um modelo de ser pastor e de viver a vocação que não é o modelo bíblico, o modelo de Cristo. Então, quando essa nova geração começa a enxergar isso como uma referência, ele vai, no caminho, se frustrar. Então, acho que existe uma crise referencial. Depois eu posso falar um pouco da importância de um bom mentor, né? De alguém, de um amigo, coisa nesse sentido. Uma outra crise é a própria crise geracional, né? Nós somos uma geração narcisista, né? Nos amamos profundamente. Não sei se a nossa um pouquinho abaixo, mas...
A nossa não.
Eu acho que isso tem sido também assim uma crise, essa coisa do personalismo e a falta de encontrar nesse ambiente um significado para as doenças tem trazido também um sério problema. O triunfalismo é uma outra crise, essa coisa que a gente tem que dar certo os números, essas daí são as crises assim que vêm sobre ele. Agora, no coração, quem sabe é a crise do significado, né? Para que fazer ministério? Para que a gente existe? Esse ministério que tem como finalidade a glória de Deus, que aponta para o Senhor, tá? Independente do local, o que está fazendo, que igreja está servindo, da estrutura. Essa pessoa que dorme e acorda entendendo que ela está ali servindo a Deus, dedicando a sua vida ao ministério para a glória de Deus. Então, acho que tem uma crise muito profunda sobre o significado da nossa jornada, sabe? Quando a gente perde de apontar para Deus, para a glória do Senhor.
Eu ia falar que senão o ser pastor acaba sendo como qualquer outra profissão. Na verdade, é como qualquer outra profissão se você tem ela como sua vocação, né? Se a profissão é sua vocação. Na verdade, a raiz tem sido até mais profunda, porque é uma dificuldade de descobrir a própria vocação. Né? Se é no pastoreio, se é na medicina, se é na engenharia, né? E é por isso que eles acabam entrando, no meu entender, para um seminário, achando que aquilo vai trazer a realização para a vida dele e descobre no meio do caminho que não era bem aquilo e talvez a vocação seja outra, ou não deu a chance necessária para ver se é aquela mesma sua vocação, né? Então, durante o processo, esses arrependimentos acontecem, porque parece que eles não descobriram qual é o propósito de Deus para a vida deles, né?
Começa a avaliar, né? E colocar algumas questões dentro dessa avaliação, financeiro, realização, significado. Então, algumas questões...
Férias.
Eu acredito que para você existe uma crise vocacional também em outras profissões. Sim, você pode ver os nossos jovens decidindo por profissão que dá dinheiro. Sim. E eles não estão buscando realmente encontrar a vocação diante dessa profissão, né? Que a gente acredita que todo mundo que faz alguma coisa faz para a glória de Deus, independente se é um advogado, um cientista, um engenheiro, coisas nesse sentido. Mas a gente tem olhado para o mundo na perspectiva qual é o resultado que isso vai me dar, né? No ministério, Paulinho, a gente não olha para a igreja imaginando o que ela vai me dar. A gente é o lugar do serviço, é o lugar da entrega. Não é o que eu ganho com isso, é como eu me entrego para isso.
O que eu vou oferecer, né, também.
Até a gente tem escutado aqui em Águas ontem o Ronaldo falando de forma muito interessante sobre esse processo. A igreja sobrevivente é aquela que morre, né? Então é o lugar da nossa morte, é o lugar da nossa total devoção, é o lugar onde a gente toma todos os dias a nossa cruz. Então eu diria que a grande crise é essa, é o sentimento, a certeza do significado para que a gente está ali, né? Então o jovem pastor vive com isso, carrega isso. Ao mesmo tempo, dependendo da idade, tamanha responsabilidade, né, começa a vir sobre ele. Mas se ele entender que toda a sua jornada, toda a sua trajetória tem como finalidade glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre, eu acredito que ele tá vacinado contra a desistência na jornada.
E aí, então, no trabalho que você oferece, no serviço que você oferece para essa nova geração de pastores, que tipos de ferramentas você oferece ou como você pretende ou como você tenta atacar essa crise que cai sobre eles?
O primeiro ambiente que a gente tenta criar é um ambiente como se fosse colocá-lo em um caminho onde ele será preservado. Como assim? O que eu estou dizendo com isso? Você não consegue pegar, hoje é uma rede, nesses encontros de um porte um pouco maior, tem um outro projeto que eu desenvolvo em um núcleo menor chamado Caminhada em Comum, que é um encontro mensal, de um café da manhã, coisa mais entre os amigos mais próximos. Mas esse encontro, que são encontros nível de estado, em capitais, eu diria que é criar um ambiente onde você possa preservá-lo de algumas questões que acontecem no caminho, né? Que vem sobre ele. Então você chega lá, você traz alguns alertas, você sinaliza algumas coisas e você não vai conseguir cuidar dele 3-4 meses. Seria como um processo de você tirar sobre ele ou vaciná-lo de alguns problemas que pode vir na trajetória do seu ministério. Então, eu não sou também a pessoa de conseguir fazer muitos processos, né? Não faz parte muito de mim, não, aqui faço isso, faço aquilo, consigo. Não,
faz fluxograma, se não der certo aqui, vai pra cá.
Pensar, não, eu crio um ambiente e insisto e chamo quem quer andar junto. Só vai andar sozinho quem quiser, porque a gente vai estar aí e vai estar olhando para esses caras, vai estar propondo alguma coisa que esteja de acordo com os temas da sua realidade, que caiba no seu bolso também, né? Porque a gente sabe que um jovem pastor tem toda uma questão financeira envolvida, né? Tem, começando família, filhos pequenos, orçamento apertado, igreja sem tanto suporte. Então a gente pensa também no custo desses encontros e também fazer com que a CEPAL esteja servindo essa geração que nem sempre consegue vir no encontro como do porte de Águas. Então a ideia também é essa, você criar um ambiente para eles. Agora, cada um tem consciência, né? Tem alma, tem coração e sabe onde coloca o pé, onde deve andar, o que deve fazer. Então a gente jamais vai colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade de achar que a gente vai salvar esses caras por toda uma vida. A gente só quer ser aí um item na história ministerial de algumas pessoas.
E se a pessoa quiser saber mais sobre esses encontros, quando que eles acontecem? A gente tá entrando no ar aqui quase no fim do ano, né? Provavelmente teremos novos em 2016, esperamos, né? E onde a pessoa vai poder saber mais informações de como participar desses encontros?
A CEPAL sempre vai estar divulgando, né, no site, cepal.org.br. O projeto que a gente tem desenvolvido chama Geração Brasil, então geraçãobrasil.org, tem lá muita coisa sobre os encontros. E o nosso desejo é regionalizar, né? Pelo menos ter 5 encontros aí no ano, um em cada região do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e...
E acabou, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e... Peraí, Centro-Oeste.
Centro-Oeste. Então a gente já tem no Nordeste, tem no Centro-Oeste, tem no Sul. Então Norte e Nordeste aí, quem sabe criar
2016,
assim...
Né?
2016 a gente vai pra lá. Lembrando sempre que é alguma coisa, a gente não tem condições de oferecer um grande encontro. Cada encontro desse passa lá entre 80 e 120 pessoas. O nosso foco é realmente criar conexão, fortalecer relacionamento. E muita gente fazendo muita coisa boa também por aí, a gente tem tentado encontrar essas pessoas para poder desenvolver parceria, né, Paulinho?
Tem, isso é fundamental.
Tem cara, os caras de Goiânia, os amigos lá do Mosaic fazendo algo extraordinário. Tem, esse ano a gente está aproximando do Guilherme do Plano Bem, do Oxigênio. Tem pessoal em Maringá fazendo tanta coisa boa. Então a gente está tentando se encontrar e produzir alguma coisa relevante para o reino de Deus.
Uma coisa que tem sido legal conversando com missionários aqui na CEPAL, no Encontro CEPAL e missionários da CEPAL, falar CEPAL de novo. A CEPAL, o legal dela...
A dona CEPAL.
A dona CEPAL. O legal da CEPAL é que a gente tem essa questão da
liberdade, né?
É. E de não ficar preso a uma denominação, né? Então, quando você pensa no reino, você quer trabalhar e transformar e ajudar as pessoas a fazerem diferença no reino, não importa a denominação. Então, acho que isso é muito legal da gente pensar em quem tá precisando, independente de que bandeira ela levanta, desde que a principal seja Jesus, né? Eu acho que é essa a sua visão também, de ajudar a igreja brasileira a ser cada vez mais saudável, ter líder mais saudáveis.
É, e a gente, como missionário CEPAL, a gente assumiu essa função, essa consciência primeiro de servir, né? Que somos servos, estamos ali para poder ajudar a liderança. Segundo também é você não ser alguma pessoa de um só caminho, você criar a possibilidade que mesmo de maneira menor, mas se dividir entre várias pessoas e ajudar um pouco cada denominação, cada pessoa. Então, quando a gente consegue pensar na perspectiva do reino, é tão mais leve, gostoso e mais fácil, né?
Beleza, Júnior. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua vocação. Que Deus abençoe você e a Ellen. Ah, e os filhos?
Felipe e Henrique. E a coisa mais importante, a gente nem falou, né? Que eu sou esposo da Ellen, pai do Felipe.
É verdade.
Bom falar isso, porque...
Mandar um beijo.
Mandar um beijo. Não causar nenhum problema em casa, né?
É isso.
Mas
aí,
ali é o lugar mesmo do meu amor, da minha alegria.
De onde você coloca em prática, né? A sua vocação.
E você também, Paulinho. Obrigado, valeu. Foi uma alegria estar com você aqui. Parabéns pelo Irmãos.com, onde a gente vai. Tem gente boa falando de vocês e o alcance tem sido algo extraordinário.
Ah, valeu. Parabéns. E a gente tem que estreitar essa parceria também com os encontros aí. Você falou comigo que a gente ia fazer alguma coisa, não fez ainda. E é isso aí, então, Júnior. Valeu. E será que a gente conseguiu cumprir o contrato de falar 200 vezes o nome da CEPAL nesse programa?
Não sei. CEPAL, CEPAL, CEPAL.
Agora sim. Valeu, Júnior.
Valeu, um abraço, Paulinho.
Thank you.